Bom dia, agora 9 horas em Portugal e Angola, 7 horas da manhã em Cabo Verde, 8 horas na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, 10 horas em Moçambique e na África do Sul. Os temas em foco neste noticiário.
Rádio e Televisão Públicas de Cabo Verde cancelam o último debate com os três partidos que concorrem em todos os círculos eleitorais nas legislativas de domingo. Novo ataque a Palma deve acontecer nas próximas semanas. O alerta da consultora Pangea's Risk. Moçambique associa-se a mais de 110 países e promove a Semana de Boas Ações, que vai decorrer até sábado.
Estas e outras notícias já a seguir no jornal que agora começa. A edição é de Susana Lemos.
Cabo Verde tem eleições legislativas já no próximo domingo. As direções da rádio e da televisão públicas cancelaram o último debate com os três partidos que concorrem em todos os círculos eleitorais. O cancelamento vem na sequência de um parecer da Comissão Nacional de Eleições. A CNE deu razão a uma queixa apresentada pelo Partido do Trabalho e da Solidariedade e determinou que, a realizar-se o debate, devia tratar todos os partidos por igual. Mas, Carlos Santos, o cancelamento do debate foi mal recebido pelos dirigentes do MPD, PAICV e UCID.
As reações não tardaram. A UCID, pela voz do seu vice-presidente, João Santos Luís, fez saber que recorreu da decisão da CNE junto do Tribunal Constitucional.
Já interpomos recurso no Tribunal Constitucional para, efetivamente, o Tribunal Constitucional revogar esta deliberação, que, do nosso ponto de vista, coloca em causa a liberdade de expressão dos órgãos de comunicação social do país.
Já o MPD considera que a decisão da Comissão Nacional de Eleições não contribui para a liberdade de imprensa no país. O partido do governo diz-se disponível para debater a qualquer momento, conforme avança a secretária-geral Filomena Delgado.
Defendemos que este debate deve acontecer em nome de uma maior clarificação de propostas entre as candidaturas e em honra ao bom nome da nossa democracia. Estamos e estaremos sempre preparados e disponíveis para debater as nossas propostas e não nos vamos esquivar de exigir com rigor uma decisão da Comissão Nacional de Eleições que favoreça em tempo hábil a realização de debate numa nova data.
Por sua vez, o PICV lembra que a decisão de cancelar debates na televisão pública não é nova.
Esta decisão reporta-nos ao que teria acontecido nas eleições de 2001, quando, por decisão do governo do MPD, a Televisão Nacional deixou de cobrir as campanhas eleitorais como manobra para impedir que os cabo-verdianos tivessem acesso a todas as informações que, ao tempo, demonstravam a dinâmica do PICV junto dos eleitores.
O debate de ontem à noite seria o terceiro antes das eleições do próximo domingo. Agora é esperar pelo acórdão do Tribunal Constitucional.
MPD, PAICV e UCID consideram que os cabo-verdianos perdem a oportunidade para avaliar propostas e visões diferentes no que toca à governação do país para os próximos 5 anos. O facto de Cabo Verde, em democracia, só ter sido governado por 2 partidos, aliado ao fenómeno da compra do voto, são, para o sociólogo Odair Varela, aspectos a ter em conta nestas legislativas. António Santos.
O sociólogo Odair Varela, professor universitário aqui na Praia, explica por que razão a bipolarização MPD-PAICV tem influência na matriz sociológica do eleitorado aqui no arquipélago.
Há muitos anos que eu defendo que a esfera cabo-verdiana enfrenta essa enfermidade, que eu apelidei até de bipartidite aguda, porque corrói não só o sistema político, mas também todo o nosso sistema social, político e cultural. E não é de agora. Isso vem desde a passado as primeiras eleições livres ou representativas em Cabo Verde. E isso reflete-se em todas as eleições a partir daí. E essas últimas eleições não vão fugir à regra, com certeza.
Outro dado a reter, em termos sociológicos, é o fenómeno da compra do voto. Odair Varela sintetiza essa realidade nos processos eleitorais cabo-verdianos.
Espero que isso não aconteça em grande escala em Cabo Verde neste momento, embora os indícios mostram que, de facto, isso continua a ser um mal da nossa democracia representativa. Há mais de 10 anos que eu venho, no fundo, combatendo e alertando para esses perigos da chamada corrupção eleitoral, mas, infelizmente, o Código Eleitoral e o próprio Código Penal ainda estão um pouco omissos nessa matéria.
Sendo estas as 7ª eleições relativas, há um dado a reter também. O número de eleitores cresceu, mas não está descartada a elevada abstenção.
António Santos, enviado especial da RDP África às legislativas de domingo em Cabo Verde. Moçambique, mais ataques à palma devem ser esperados nas próximas semanas. O alerta da consultora Pangis Risk. Os analistas dizem que os insurgentes procuram recuperar o controle da cidade, que está vulnerável. Procuram estender o controle a norte de Mocimboa da Praia. É o que refere um documento a que a agência Lusa teve ontem acesso. Na análise, os consultores lembram que já em outubro e em março, juntamente com outras consultoras de risco, tinham alertado para a probabilidade de um ataque à palma, queixam-se de que não foram ouvidos. Um grupo de homens armados ainda à monte atacou na madrugada de sábado um posto da polícia em Cafirizange, no distrito de Matize, província de Tete, no centro de Moçambique. Não são conhecidos os motivos deste ataque, que não fez vítimas, como referiu à rádio pública moçambicana Diolinda Matzinho, porta-voz do Comando Provincial da Polícia.
Até o momento não temos informações de datas do que os indivíduos pretendiam. Não entraram nas instalações do posto policial, simplesmente dispararam e puseram-se em fuga. Uma equipe foi formada no Comando Provincial, uma equipe multissetorial, e neste momento encontram-se no terreno a fazer o trabalho e a posteriormente podemos trazer mais dados sobre o caso.
Diolinda Matzinho pede que sejam comunicadas situações suspeitas.
A polícia está a trabalhar no sentido de manter a segurança não só naquela região, assim como em toda a província de Tete. E se tivermos alguma situação anômala, que denuncie às autoridades policiais.
Continua a monte o grupo de homens armados que disparou na madrugada de sábado contra um posto da polícia em Cafirizange, na província de Tete. Ainda em Moçambique, começa hoje a Semana de Boas Ações. Trata-se de um dos maiores movimentos de voluntariado do mundo no país. Vai decorrer Orfeu Sá Lisboa sob o lema Agindo por um Moçambique Solidário, Seguro e Livre da Covid-19.
É a Semana de Boas Ações e por isso o Conselho Nacional do Voluntariado prevê levar a cabo entre os dias 12 a 17 deste mês em todo o país iniciativas que façam a diferença na vida de quem mais precisa de uma mão solidária.
Teremos, por exemplo, ao nível da província da Zambésia, algumas escolas a serem pintadas por pessoas que, de boa fé, uma boa ação ofereceram e voluntários, acompanhados por alguns técnicos da área, vão fazer este trabalho. Temos pessoas que garantiram que vão pagar em alguns supermercados alguns kits a mais de alimentos para apoiar as famílias que não têm esta capacidade.
Osvaldo Mauai, presidente do Conselho Nacional do Voluntariado, apela a uma maior solidariedade entre os cidadãos à luz da Semana de Boas Ações, uma iniciativa mundial que decorre este ano sob o lema Agindo por um Moçambique Solidário, Seguro e Livre da Covid-19.
Estamos a dizer, por exemplo, se é um contabilista, pode muito bem ir assessorar a várias organizações da sociedade civil que têm limitações, algumas delas fazem um bom trabalho, mas não são elegíveis a alguns financiamentos simplesmente porque não têm a sua contabilidade organizada. E este contabilista, como uma boa ação, pode ir assistir, pode ir apoiar.
Moçambique junta-se assim a mais de 110 países do mundo que de hoje a sábado assinalam a Semana de Boas Ações, uma iniciativa coordenada no país pelo Conselho Nacional do Voluntariado.
Uma semana de boas ações sob o lema Agindo por um Moçambique Solidário, Seguro e Livre da Covid-19. E por causa da Covid, o país registou 2 mortos. Os números de ontem dão conta também de 180 novas infecções, a maioria nas províncias de Nampula e da Zambésia. 85% dos moçambicanos que contraíram a doença já recuperaram. Também ontem, Angola anunciou 3 mortos e 126 novos casos. Recuperaram 168 pessoas. Em Portugal, o antigo diretor da Saúde critica a forma como a União Europeia está a gerir o plano de vacinas contra a Covid-19. Ontem, na RTP, Constantino Saclarides disse não perceber se as estratégias adotadas pelos representantes europeus são incompetência ou pressões de outra natureza.
Até agora, só as dioceses de Braga e de Bragança Miranda.
Vamos já ouvir Constantino Saclarides a falar sobre as críticas à União Europeia.
É difícil compreender a inocência das entidades europeias de fazer uma cooperativa de compradores no mercado cujas características eram facilmente antecipáveis, em vez de se envolverem fortemente no planeamento da produção e, se necessário, controlarem essa produção em nome dos interesses da saúde pública dos europeus. Né? E, portanto, ou é incompetência, e era muita, ou então são pressões de outra natureza que atrasam os instrumentos necessários para fazer com que esta seja uma Europa aos cidadãos e que o bem-estar das pessoas esteja mais fortemente representado nas decisões de europeias do que estão os agentes económicos.
Para o antigo diretor-geral da Saúde Português, ainda falta fazer muito no processo de vacinação em Portugal.
Houve uma correção nas prioridades, no sentido de dar maior peso à dimensão idade, sem esquecer as outras dimensões, naturalmente. Isso torna o processo de vacinação mais fácil, funcionalmente mais fácil de gerir. Mas não queria deixar de dizer alguma coisa sobre, de facto, a quantidade de vacinas que temos a dispor. E, de facto, temos de ter mais.
As reflexões de Constantino Saclarides, antigo diretor-geral da Saúde em Portugal. A Igreja Católica Portuguesa está a investigar uma queixa de abuso sexual dentro da instituição. Há 2 anos foram criadas as comissões para a proteção de menores pela Igreja, mas desde então apenas 3 denúncias foram apresentadas e neste momento só uma está a ser investigada. A explicação para estes números tão baixos contrastam com os de outros países. Pode estar, Rosa Azevedo, no medo das vítimas e também no desconhecimento em relação à própria existência destas comissões.
Até agora, só as dioceses de Braga e de Bragança Miranda receberam denúncias de casos de abusos sexuais que envolvem pessoas ligadas à Igreja, revela o Jornal de Notícias. Em Bragança, a queixa de um jovem de 17 anos levou ao afastamento de um padre de Vila Flores. Na diocese de Braga, as 2 queixas nem sequer foram investigadas. Os factos relatados tinham acontecido há mais de 30 anos. A comissão considerou que os possíveis crimes já estavam prescritos jurídica e canonicamente. A falta de divulgação destas comissões e o medo das alegadas vítimas são explicações possíveis para tão poucas denúncias. Estas estruturas nasceram depois de uma recomendação do Papa Francisco. Todas as dioceses devem ter comissões para receber e investigar denúncias de abusos sexuais que envolvem o clero.
Os crimes cometidos por padres foram condenados pelo Papa Francisco, que pretende prevenir e erradicar este fenómeno das instituições católicas em todo o mundo. Ajuda humanitária chega a Timor-Leste. Já aterrou em Dili um avião australiano carregado com bens urgentes para responder às cheias. São medicamentos e outros produtos doados, como colchões, para as famílias que ficaram desalojadas. Para além deste transporte aéreo, vão também chegar a Timor-Leste por via marítima 3 contentores com bens oferecidos por elementos da comunidade portuguesa, australiana e timorense residente na Austrália. As cheias da semana passada fizeram pelo menos 36 mortos e 10 desaparecidos.